como a Oasis en 2 minutos.
Revista CBN. Ciência e Vida.
Estamos em contato com o Dr. Sérgio Ricardo Rototian. Ele é neuropsiquiatra do Hospital Sírio-Libanês e membro do Departamento de Psiquiatria Geriátrica da Sociedade Brasileira de Psiquiatria. Dr. Sérgio, muito boa tarde.
Boa tarde.
Bom, o senhor realizou uma pesquisa sobre os fatores que determinam a demência entre os idosos. O que o senhor descobriu?
É, um estudo que nós fizemos no Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, está em fase final, esse estudo. Nós levantamos 1.650 idosos da cidade de São Paulo com relação à aplicação. Nós aplicamos testes de avaliação e testes de cognição, ou seja, alterações de memória, principalmente. E observamos a suspeita de que 16% dessa população apresentava algum tipo de alteração de memória que não pode ser considerado normal. Ou seja, 16% desses 1.600 idosos avaliados porta a porta da cidade de São Paulo foram considerados anormais em relação à memória e problemas cognitivos.
Certo, apresentaram deficiência de memória.
Sim.
Né? Certo. E aí o senhor, se eu entendi aqui, o senhor também tentou descobrir quais os fatores, além da idade, claro, que determinam essa alteração, não é isso?
Veja, o envelhecimento aumenta o risco de alterações de memória, são alterações que não são normais. Né? Uma coisa é normal, outra coisa é frequente. As alterações de memória nos idosos não são consideradas normais, porém são frequentes. Numa frequência que aumenta a cada 5 anos, dobra a cada 5 anos, segundo diversos estudos, inclusive o nosso estudo. Quer dizer, uma pessoa com 90 anos tem uma chance muito grande de vir a ter distúrbios de memória. E o mais importante, quanto mais cedo o diagnóstico de distúrbios de memória, melhor, ou maior a chance de tratamento, né? A doença de Alzheimer, que é a doença de memória mais frequente no mundo, é uma doença tratável como qualquer outra doença. E isto é um desafio para o Brasil, que aumenta a expectativa de vida, como nós podemos observar. Na última, ontem, o IBGE lançou uma nova informação com respeito à expectativa de vida no Brasil, que está aumentando a cada ano.
Pois é, e esse aumento de expectativa de vida não necessariamente vem acompanhado de um aumento de qualidade de vida, né?
Não, pelo contrário, eu acho assim, que nós devemos informar a população para que a população, além de ser informada sobre as doenças típicas do envelhecimento, que as pessoas se preparem para a possibilidade de tratamento. Veja, uma coisa é ter diagnóstico e outra coisa é ter uma condenação. O diagnóstico leva ao tratamento das doenças, que na minha opinião, deve ser encarado de uma maneira absolutamente natural.
Como é esse tratamento, doutor?
Por exemplo, a doença de Alzheimer, né, que é a principal causa de amnésia progressiva, é uma doença tratável. Existem medicamentos que já há mais de 10 anos, conhecidos pelo FDA americano e reconhecidos pela Organização Mundial de Saúde, são medicamentos extremamente eficazes no tratamento da doença de Alzheimer. O que não quer dizer cura, porém, com qualquer doença crônica, como a diabetes e hipertensão, a doença de Alzheimer é uma doença tratável. E isso quer dizer que o que nós entendíamos por doença de Alzheimer, que era uma doença que deixava a pessoa na cama, sem falar, completamente desorientada, hoje existe uma grande chance, uma grande possibilidade de evitar que isso ocorra. Nós podemos tratar a doença de Alzheimer desde que ela seja diagnosticada na fase de tratamento, que é uma fase inicial, até moderada. E eu digo mais, eu tenho observado nesses últimos anos que eu tenho estudado doença de Alzheimer, mais de 10 anos, nesses últimos anos eu tenho observado que com o passar da década do cérebro, que foi a década onde as pesquisas de Alzheimer tomaram um vulto muito grande nos Estados Unidos, principalmente, observaram-se através de medicações que são inibidores da acetilcolinesterase, que é uma enzima que está ligada à acetilcolina, que degrada a acetilcolina, que é o neurotransmissor da doença de Alzheimer. Ele diminui nas pessoas, a acetilcolina está diminuída nas pessoas que têm doença de Alzheimer. Ora, observou-se então que o aumento da acetilcolina representa uma melhora muito grande na qualidade de vida dessas pessoas. Isso quer dizer que você consegue chegar a um estado de semi-independência, ou seja, uma doença que causa a dependência passa a causar, a ser tratada e não ser uma doença de um impacto tão grande como era antigamente na família. Então, hoje, a doença de Alzheimer é uma doença tratável como qualquer outra doença, mesmo nas fases mais graves. Eu recomendo o tratamento com doença de Alzheimer, mesmo nas fases mais graves. E a gente observa uma melhora, porém não uma cura, mas uma melhora sensível dos sintomas e sinais da doença de Alzheimer.
Que boa notícia. O Dr. Sérgio, me chamou a atenção, que no estudo que o senhor está concluindo agora, o senhor levanta aí questões que podem interferir na perda de memória, como, por exemplo, escolaridade, sexo, classe social. Como que esses pontos interferem na perda de memória, na abrangência entre esses idosos?
Não, veja, as variáveis que foram estudadas foram sexo, idade, escolaridade, classe socioeconômica, entre outras variáveis. As variáveis que nós encontramos uma relação com suspeita de demência, principalmente a baixa escolaridade ou analfabetismo e o envelhecimento, a idade avançada.
O que é a baixa escolaridade?
Então, aí existe uma grande questão que nosso estudo levantou. Estudos anteriores em outros países, que se antecederam ao nosso, que foram feitos em países como a Holanda, Estados Unidos, Suécia, Inglaterra, mostraram que a alta escolaridade era um fator protetor, ou seja, diminuía a chance das pessoas terem doença de Alzheimer. Isso parecia-nos algo um tanto quanto estranho. Mas como, por que uma coisa dessas poderia influenciar na doença de Alzheimer? No entanto, o que se observa é o seguinte: a escolaridade baixa quer dizer que o indivíduo teve pouco estímulo educacional nesse cérebro. A baixa escolaridade quer dizer que a pessoa que não teve um estímulo na época certa para que esse cérebro tivesse esses neurotransmissores, que são justamente a acetilcolina principalmente, quando ele for precisar deles lá na frente, na idade avançada, que é a época em que os órgãos, principalmente o cérebro, diminui, atrofia o cérebro, a parte cortical, ou seja, a casca, a parte externa do cérebro diminuída. Isso faz com que as pessoas que têm uma baixa reserva funcional desse neurotransmissor apresentem as perdas cognitivas. Então, a teoria da reserva funcional explica por que ocorre isso, ocorreu isso na nossa pesquisa.
Muito interessante.
Nós chegamos à conclusão que as pessoas que são estimuladas precocemente ao estudo, é que nem aquela questão das crianças de ontem e as crianças de hoje. As crianças de ontem não são tão espertas como as crianças de hoje. Isso é uma coisa que a gente percebe intuitivamente. Nós observamos isso. Uma criança que nasceu há 40 anos atrás é diferente de uma criança que nasce hoje em dia. Ela é estimulada, muito mais estimulada, existem estímulos múltiplos de várias naturezas que estimulam a criança a desenvolver esse cérebro com relação a esses neurotransmissores. Isso vai proteger lá na frente, em situação de necessidade, esse cérebro. Ou seja, uma pessoa que tem uma escolaridade alta, que está sempre estimulado nesse sentido, tem uma reserva funcional maior quando o cérebro diminui de tamanho lá na frente para a doença de Alzheimer.
Mais então um ponto para que para investirmos mais em educação aqui no Brasil. Doutor Sérgio, muito obrigada, doutor Sérgio.
Obrigado.
Doutor Sérgio Ricardo Lucian, psiquiatra do Círio Libanês, membro do Departamento de Psiquiatria Geriátrica da Sociedade Brasileira de Psiquiatria. Que fez um levantamento a respeito do Alzheimer, a respeito da falta de memória, e falando que o estudo, né, desde criancinha, previne a doença de Alzheimer quando a gente fica mais velhinho.